Senhor presidente, senador Cacildo Maldaner, do meu querido estado de Santa Catarina, que me emprestou para Rondônia. Já estou há 35 anos praticamente no estado de Rondônia, onde lá residem muitos catarinenses, só que no Senado tem dois. Tenho eu e o senador Ivo Cassol, contribuindo com o desenvolvimento do estado de Rondônia. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no momento em que todas as atenções do setor energético e mesmo de outros setores se voltam para as possibilidades e perspectiva de exploração do petróleo na camada pré-sal, uma publicação da Confederação Nacional da Indústria põe em evidência a demanda e a oferta do gás natural como matéria-prima e como fonte de energia, analisando o mercado mundial e brasileiro desse produto. Com a publicação desse estudo, intitulado A Indústria e o Brasil, Gás Natural, uma proposta de política para o país, a CNI mais uma vez presta relevante serviço à economia e à vida nacional. Trata-se, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de um trabalho da maior importância que analisa a evolução da oferta e do consumo de gás natural e faz projeções fundamentadas sobre as expectativas de crescimento deste mercado, sobretudo no meio industrial. Ao salientar as incertezas do setor quanto à disponibilidade, os preços e o acesso ao gás natural, a CNI faz uma crítica construtiva às entidades governamentais, reclamando a implementação de políticas mais claras no setor de energia, de forma a estimular novos investimentos do empresariado no Brasil. Destaca a publicação: o setor carece de uma política que organize o mercado, estabeleça as condições para os diversos usos do gás natural e assente as bases para uma política de preços baseada nas referências internacionais, para que a indústria possa se tornar competitiva. A CNI, senhor presidente, assinala que a participação do gás natural na demanda energética mundial passou de 17% em 1980 para 21% hoje. E esclarece que um dos principais motivos para o crescimento dessa demanda tem sido a maior utilização do produto na geração de energia elétrica. Além disso, lembra que o gás natural possui vantagens ambientais por ser um combustível menos poluente. Hoje, as reservas mundiais do gás natural são suficientes para garantir uma oferta compatível com as expectativas de crescimento da demanda por 62 anos. Isso consideradas apenas as reservas provadas, o que dá uma boa folga no que concerne à continuidade de garantias de oferta. A publicação analisa o consumo e a oferta do gás em nosso país, destacando o marco que foi a inauguração do gasoduto Bolívia-Brasil, o Gasbol, que ainda falávamos numa parte ao senador Sérgio, ainda há pouco, das bondades que o Brasil tem feito com a Bolívia e o Paraguai. Esse suprimento permitiu a difusão do gás boliviano em mercados mais distantes da produção nacional, especialmente a região sul. Responsável por um terço do consumo nacional de energia e tendo no gás natural 10% de sua matriz energética, o setor industrial tem motivos de sobra para se preocupar com a disponibilidade presente e futura deste produto. Essa preocupação afeta especialmente os segmentos da indústria química e petroquímica, que consome 25% do nosso gás natural, e não apenas como combustível, mas também como matéria-prima. Entretanto, o gás é fundamental também em outros setores, que juntos respondem por 50% do consumo industrial. Os segmentos de cerâmica, de ferro-gusa e aço, de não ferrosos e outros metais de papel e celulose e de alimentos e bebidas. A CNI estima, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que no mais longo prazo, após 2020, o pré-sal também terá importância significativa na oferta de gás, possibilitando que o Brasil, de país importador, passe a ser exportador do gás natural. Para otimizar as possibilidades presentes e o potencial de longo prazo, a entidade propõe uma agenda para o desenvolvimento de uma indústria de gás natural em nosso país que contemple a solução de problemas na inter-relação com o setor elétrico, a construção de novos gasodutos para eliminar gargalos e interiorizar o consumo, a adoção de incentivos para ampliar o uso do gás natural em processo de cogeração industrial e comercial, a intensificação do uso do gás natural veicular, o GNV, com foco nas grandes cidades e o desenvolvimento de toda a cadeia do metano como uso químico no Brasil, substituindo grande parte da importação atual de amônia, ureia, metanol e outros derivados de metano, de forma a criar uma indústria sólida e competitiva em nosso país. Senhor presidente, eu faço aqui um parênteses no meu pronunciamento de âmbito nacional para falar do estado de Rondônia, o melhor da Amazônia, onde temos lá grandes jazidas de gás natural. Hoje, a bacia do Urucu está fornecendo gás para Manaus, que toda a geração a diesel da grande metrópole que já está sendo hoje Manaus, esteja consumindo gás natural da bacia do Urucu, através de um gasoduto construído recentemente. Temos um projeto de um gasoduto também saindo da bacia do Urucu, onde eu já visitei lá umas 3 vezes, que parte desse gás, porque o Manaus não está consumindo todo esse gás, parte dele está sendo reinjetado no solo para retirar posteriormente, que é um mecanismo que a Petrobras, uma tecnologia que a Petrobras possui. Outra parte que não é possível, que não está sendo possível reinjetar, está sendo queimada nas chaminés, muito gás, dia e noite estão sendo queimados nas chaminés da extração de petróleo na bacia do Urucu. Além disso, temos a bacia dos Solimões e do Juruá, que já foi, que está sendo prospectada e tem muito gás também. Então, futuramente, o gás do Amazonas, da bacia do Juruá, dos Solimões, do Urucu, além de fornecer o gás para Manaus, para Rondônia, futuramente, onde eu entro agora no meu pronunciamento, poderá também transportar gás para outros estados brasileiros, via Cuiabá, onde tem lá um braço do gasoduto Brasil-Bolívia, fornecendo gás para uma térmica, se não me falha a memória, de 500 megawatts na cidade de Cuiabá. Então, ali já tem gás boliviano. Se nós pudermos explorar o nosso gás, de que eu falo da bacia do Juruá, do Solimões e do Urucu, por que importar, como fala aqui a CNI no seu relatório, que futuramente nós vamos ser exportador de gás e não importador? E eu lamento que lá em Rondônia, em Porto Velho, tem uma térmica gerando 400 megawatts de energia, já há mais ou menos 10 anos, está sendo agora renovado o contrato a óleo diesel. Está sendo queimado em Porto Velho, nesse exato momento, 1,5 milhão de litros de óleo diesel por dia. 1,5 milhão de litros de óleo diesel por dia. Dezenas de carretas, todos os dias, transportam esse óleo diesel das barcaças do Rio Madeira, que vem de Manaus, pelo Rio Madeira, para a usina termoelétrica. E eu tenho uma proposta já há alguns anos, no meu primeiro mandato inteiro, durante os 8 anos, eu defendi a construção do gasoduto Urucu-Porto Velho. Um projeto, depois de muito tempo, de muitas demandas com o Ministério Público, conseguimos a licença ambiental definitiva, a LI, a licença de instalação ambiental, para a construção do gasoduto Urucu-Porto Velho. O projeto está pronto já há mais de 4 anos e a Petrobras não quis, junto com os parceiros, porque lá são a iniciativa privada e o governo, não quis construir esse gasoduto. Eu tenho conversei com a ministra Dilma, teve um dia, eu falo ministra, porque ela era ministra das Minas de Energia, foi ministra da Casa Civil, e eu conversei com ela quando ministra das Minas de Energia, conversei com ela quando ministra da Casa Civil, e teve um dia que ela falou, agora dá, senador, agora vamos construir o gasoduto Urucu-Porto Velho. E não construímos. Depois vieram a construção da usina do Rio Madeira, aí o presidente Lula nos disse numa certa oportunidade, disse, olha, agora que estão sendo construídas as usinas, vamos segurar um pouco a questão do gasoduto. Eu concordei, mas não, e ainda falei nesta reunião, não podemos perder de vista uma obra tão importante quanto essa do gasoduto. Aí a ministra Dilma, quando o ministro ainda chefe da casa, disse, presidente Lula, o senador Raup tem razão, a gente pode suspender por um período, mas não podemos perder de vista a construção do gasoduto Urucu-Porto Velho, porque é uma obra importante para o estado de Rondônia e importante para o Brasil. Então, eu levanto aqui agora, já fiz um pronunciamento esse ano, estou fazendo o segundo, eu levanto essa questão agora porque eu entendo que mesmo com a construção, e eu posso comprovar isso cientificamente, mesmo com a construção das duas usinas do Rio Madeira, que vão gerar mais de 6 mil megawatts de energia, que é verdade que vai abastecer o estado de Rondônia, vai abastecer o estado do Acre,